Jovem Pan News.
Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bem-vinda.
Obrigada.
Feliz em ouvi-la novamente.
Quanto tempo, né?
Verdade. Que férias são essas? Acho que deu uns 3 meses, não, Paulo?
Pois
exatamente.
É.
Eu cheguei a comentar com ela quando a encontrei no dia de ontem, né? No retorno dela mesmo. Parecia que tinha um ano que eu não via ela.
É, nós precisamos de um emprego desse, né,
Paulo? Tá aí.
Doutor Sérgio, estava com saudade aí de acompanhar aí as explicações do senhor, o senhor que fala sempre tão bem, né, e sobre assuntos tão relevantes igual o de hoje. A gente vai falar sobre as condições, né, precárias aí das cadeias brasileiras, e isso é um problema que não é só, por exemplo, aqui no Espírito Santo, é um problema geral em todo o Brasil, né, doutor?
Ah, sem dúvida, Patrícia, é um problema geral. Aliás, eu acho que o Espírito Santo é um dos estados das condições ruins, um dos menos piores do Brasil. É, de qualquer forma, é muito importante, desde já, Patrícia, pontuar que a nossa análise, nosso debate sobre esse assunto de população carcerária, as condições das prisões, não é uma conversa política, porque a gente tem visto nos últimos tempos posições muito antagônicas, extremas. Uns defendem todos os direitos para os presidiários, outros acham que deve deixar os presos mofarem, terem o pior. E são discussões que eu acho que transcendem aquilo que é o nosso papel, que é analisar o que está dentro da lei. Ou seja, se tem uma lei que está em vigor, ela precisa ser cumprida. Então, essa que é a nossa preocupação, e que deve ser também dos nossos governantes e da população. Qualquer pessoa tem o direito de achar que a lei não é boa e aí provoque, faça um coro junto ao deputado federal, ao senador, peça para mudar a lei, mas o fato é que hoje há um princípio que está na Constituição Federal, que é da dignidade humana, ou seja, os custodiados, as pessoas que estão nas prisões, elas, mesmo que tenham cometido os piores delitos, assassinatos, ou o que tiver acontecido, mas, pelo nosso ordenamento jurídico, elas têm o direito a serem tratadas de forma digna, com o mínimo da dignidade. Isso é o que está na lei e na Constituição. E hoje, para que todos tenham uma ideia, nós temos no Brasil cerca de 560 mil presos, pessoas que estão custodiadas. E a nossa vaga, a quantidade de vagas, é 200 mil a menos. Ou seja, eu tenho cerca de 360 mil vagas para 560 mil presos. 200 mil pessoas estão em lugares, estão umas sobre as outras. Então, é essa superlotação, é a condição precária de higiene, de ressocialização, que é um descumprimento da lei e que isso precisa ser ajustado, sem sombra de dúvida.
Pois é, nessa questão aí dos presídios e também com relação à superlotação, o que, que é determinado para os governantes em cada estado com relação ao assunto? E existem punições, penalidades aí para os estados, por acaso, doutor Sérgio?
Então, Paulo Rogério, as prisões, a competência de cuidar de prisões, de ter prisões, a regra é estadual, cada estado tem. os seus presídios. Há algumas poucas prisões em nível federal, que são para casos mais graves, aquele chamado regime disciplinar diferenciado, inclusive, mas a regra é que os estados, ou seja, as unidades da federação, constroem, mantêm e cuidam dos presídios. Quando esse cuidado não é feito de forma ou da forma como está na lei, quer dizer, a vaga, o cuidado, a higiene, a atenção à saúde, a assistência jurídica a esse apenado, uma oportunidade dele, claro, respeitando sempre as questões de segurança, mas desses apenados trabalharem. E aqui, antes até de responder a sua pergunta, Paulo Rogério, o que nós nunca podemos nos esquecer é que por trás daquela pessoa que pode ter cometido algo muito bárbaro, você tem geralmente uma família, uma mãe, um pai, uma avó, que criou aquela pessoa não para ser um bandido, não para cometer atrocidades, mas criou dando, pelo menos em tese, todo o cuidado, o carinho, e infelizmente essas coisas vão acontecendo. Mas enfim, voltando agora, quando os governantes não cumprem essas regras, os órgãos de controle, como por exemplo o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, esses órgãos de controle podem tomar providências no sentido de questionar, de entrar eventualmente até com ação de improbidade pela falta da observância pelo governante daquelas regras de prisão, porque tudo diz muito respeito ao orçamento, porque os nossos orçamentos públicos são sempre apertados e não dá para fazer tudo, longe disso. Mas o fato é que aquilo a que a lei obriga o governante a fazer, ele tem que dar um jeito de acomodar e fazer minimamente. Então, eles podem sim, os governantes que descumprirem essas regras básicas, podem se ver às voltas com esses órgãos de controle e até com processos administrativos e judiciais.
De acordo com o CNJ, doutor Sérgio, um preso aí ele custa cerca de R$ 2.300, R$ 2.400 para o governo. E a gente ouve, né, muitas pessoas falando, ah, mas o preso ele deveria trabalhar, pagar as despesas dele, ele fica lá sendo sustentado pelo governo. Existe alguma lei que obrigue ali o preso a trabalhar?
Sim, a lei de execução penal, Patrícia, obriga o preso a trabalhar, que é uma obrigação, diga-se, que é excelente. Outro dia eu estava até lendo uma matéria de uma empresa de confecção de roupa de moda, que cujos empregados, abre aspas, são somente condenados, que estão em presídios. Então, eles fizeram uma parceria com o governo do lado sul do Brasil, do Paraná, e com isso puseram as máquinas de costura, etc. E cada dia, ou a cada 3 dias que o preso trabalha, ele deduz ou diminui 1 dia da sua pena, além de receber um valor, um salário. Ele não tem, é verdade, direito a INSS, fundo de garantia, mas tem um salário que é quase um salário mínimo se trabalhar dessa forma. E então ele vai, além de diminuir a pena, ele ainda tem um dinheiro que vai sendo guardado, ou ele manda para a família. Agora, essa obrigação, a lei diz que o preso é condenado à pena privativa de liberdade, é obrigado a trabalhar na medida da sua capacidade e aptidões. Essa obrigação, no entanto, Patrícia, não é algo que você não pode forçar. Aliás, você não pode forçar ninguém a trabalhar, muito menos uma pessoa que está custodiada. mas é uma obrigação que tem a sua penalidade. Além do preso que não trabalhar, não deixar de ter esses benefícios que eu acabei de mencionar, ele ainda fica impedido de progredir no regime de pena, porque a pena começa privativa, o regime fechado, vai para o semiaberto, para o aberto. O preso que se recusa a trabalhar, ele não tem esses benefícios, ou seja, ele vai demorar muito mais tempo até progredir de regime e conseguir vir aqui para o mundo do lado de fora.
Doutor Sérgio, surgiu aqui uma dúvida. Todas as condicionantes para um preso condenado são iguais a daqueles que estão presos provisoriamente, preventivamente? Aproveitar para explicar isso.
Não são. Essa obrigação de trabalhar, por exemplo, é para o preso condenado, ou seja, aquele que já teve uma decisão e que não cabe mais recurso. Ele já foi condenado com uma decisão definitiva, está lá cumprindo a pena. A grande questão é que no Brasil, quer dizer, quase todos os países, mas no Brasil isso é muito usado, talvez acima do que seria admissível, existe aquela chamada prisão provisória, a prisão preventiva, que é a mais comum, ou a temporária, que, na verdade, a prisão preventiva, a pessoa fica dentro do presídio, mesmo ainda não tendo sido julgada. É quando o juiz entende que aquela pessoa solta, mesmo sem ter sido condenada, pode prejudicar a instrução do processo, coagir uma testemunha, há um clamor da sociedade, a ordem pública tem que ser respeitada. Então, esse preso provisório, como a própria expressão diz, ele está ali por um tempo, ou seja, pode ser solto a qualquer momento. Diante disso, ele não tem essa obrigação e acaba não trabalhando. Mas o definitivo, sim, que se aplicam essas regras que eu mencionei há pouco.
Doutor Sérgio, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação do senhor hoje aqui com a gente. E até terça.
Até terça. Um abraço. Um fim de semana.
Obrigada.
Um abraço.